Oiê!
Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. Depois de ser editora de moda e editora de beleza e bem-estar em duas grandes revistas femininas, diria que no auge da minha carreira no mundo corporativo, eu resolvi mudar o rumo da minha trajetória e seguir sem freio, pelo menos por enquanto, na vida autônoma. E é por isso que eu tô aqui, para falar com você sobre carreira na real, sem romantização, mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. Falar sobre as suas qualidades profissionais em toda e qualquer oportunidade não é exibicionismo, mas você colocando em prática uma parte essencial e definitiva da nossa trajetória, que é saber se vender. Aquela história de calada vence pode não ser a melhor estratégia quando o nosso desejo é avançar na carreira, seja no mundo corporativo ou no empreendedorismo. Para conversar sobre autoestima e autoconfiança, hoje eu tô aqui para falar do corre dela, Vivi Duarte, fundadora e CEO do Plano Feminino e Plano de Menina. O Corre Delas.
O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvias.
Vamos, time?
Nossa, vamos time muito, amiga. Que
Muito feliz de ter
delícia.
você aqui, finalmente.
Eu também.
Obrigada.
Finalmente, que bom que você me trouxe.
Sim.
E eu tava te falando, que voz linda, que programa
Ai,
perfeito. Eu tô muito, muito feliz
obrigada.
de correr com
Então,
vocês,
vamos
com
lá, vamos
você.
pro nosso corre, né?
Bora.
Vamos falar desse nosso corre. Eu queria que você começasse contando um pouco sobre a sua trajetória até aqui, para quem ainda não te conhece, e parafraseando o nome do seu livro, né? Quem é você na fila do pão?
Nossa, Lu, olha, eu comecei a sonhar quem eu era na fila do pão muito cedo, porque eu sempre quis ser jornalista, desde muito pequena. Então, eu sou uma mulher que se formou na escola da correria mesmo, da minha mãe e da minha avó, que eram mulheres do corre, do Brás, sacoleiras, né? Então, a nossa vida, a rotina era muito intensa, a gente sempre acompanhando as duas, comprando as coisas para vender, né? E mudava toda semana de tipo de oferta que elas estavam vendendo, dependendo do que estava mais em conta para comercializar. Então, eu nasci na periferia de São Paulo, num cortiço, num lar de mulheres muito fortes. Eu gosto sempre de enfatizar isso, porque esse berço dessas mulheres do corre foi que me tornou a Vivi Duarte, quem eu sou hoje
Sim.
na fila do pão. Mas eu sempre quis ser jornalista, me formei em jornalismo, né? Então, eu sou jornalista, mas antes de tudo, eu sou uma mulher muito realizadora de planos. Eu coloco um plano na cabeça, eu desenho ele, eu criei uma metodologia para mim, que hoje eu compartilho com muitas meninas e mulheres.
Falaremos sobre isso.
Pra tirar plano do papel, sabe? Eu sou boa
Sim.
em fazer isso e eu vim sofisticando esse meu corre de realizar planos, né? E hoje eu, além de jornalista, comunicadora, ter os meus negócios, eu sou a avó da Luísa, que tem 6 anos, que tá morando em Nova York agora, e sou mãe do Paulo, que tem 24 anos, um cara super legal também.
Sim.
E uma mulher cheia de planos, como a gente falou, né? Eu gosto muito de ficar olhando sempre para o que é possível, o que eu posso fazer, como eu posso transformar o que eu tô, sabe, sonhando e correndo atrás.
E qual que foi, assim, o primeiro plano que você colocou no papel e você falou, eu vou conseguir isso daqui, falando profissionalmente?
Olha, foi o plano feminino. Porque eu me formei, né? Então, óbvio que eu tinha uma estratégia para me formar em jornalismo. Trabalhava em 2, 3 empregos, televendas, telemarketing, vendedora de loja, de shopping, né? Então, eu fiz muitas coisas para conseguir bolar essa realização de planos de me formar e tudo mais. E aí, eu entrei para trabalhar como executiva em empresas, as coisas foram dando certo. Mas, de verdade, o plano feminino foi o grande pulo da gata. Porque em 2000…
Amo o pulo da gata.
O pulo da gata, nhau! Porque eu falo sempre isso, aí vou dar o pulo da gata quando
Muito
eu quero dar uma
bom,
mudança, assim, uma
sim.
transição. Mas foi isso, porque eu já tava cansada do mundo executivo, apesar de agora ter voltado há pouco tempo para fazer uma experiência aí de alguns anos em Global Tech e tal também. Mas eu sou apaixonada por empreender. Eu não gosto
Sim.
de ficar muito presa. Eu sou bem, assim, sabe, realizadora do corre mesmo. E eu tava muito presa dentro do mundo corporativo. Então eu pensava, poxa, tem tantas coisas que eu tô vendo de perspectiva, de consumidor, de mulheres, de potência, que eu posso colocar no papel e que a empresa não suporta realizar, mas que eu posso fazer, porque eu tava vendo muito acontecer lá fora, movimentos de empoderamento feminino, marcas se posicionando com propósito. E aí eu comecei a criar um plano com tudo que eu já tinha de bagagem, né, de faculdade, de pós. eu comecei a criar um plano estratégico. Como eu fazia para as empresas, eu comecei a fazer para mim.
Sim.
O que eu ia bolar, né? E aí, nasceu o plano feminino. Foi um plano de ação enorme. Eu tenho até hoje o PPT. São 250 slides, com tudo ali. Todos os estudos de caso, coisas que estavam acontecendo no mercado aqui, fora do Brasil. Planilha de plano de ação, com quem eu precisava me conectar. Stalkeava o pessoal publicitário famoso, né? Porque não tinha muita conexão ainda. Então, foi um grande plano e que eu fui muito minuciosa e persistente. Porque não foi fácil, né, tirar do papel. Mas foi esse foi meu grande, sabe, começo.
E aí, pensando na sua trajetória, eu queria que você falasse um pouco qual que é a importância da gente fazer o nosso marketing pessoal para chegar nos nossos objetivos.
Super! O nosso plano de marca pessoal é o mais importante pra gente, amiga. Porque é a nossa marca que define a gente, não é nenhum crachá de empresa, né?
Exatamente.
Então, quando a gente se apaga atrás de um crachá de empresa, de um cargo que a empresa te deu, é muito pouco para quem a gente é na fila do pão. A gente é tudo que a gente puder ser, né? O que a gente quiser. Então, desde cedo eu fui aprendendo isso. Eu fui trazendo marketing pra minha vida pessoal, porque eu sou apaixonada. Eu sou jornalista, comunicóloga, e eu fiz depois MBA em marketing, pós-graduação. Eu sou apaixonada por branding. Eu comecei a falar, poxa, o povo dá uma alma, paleta de cores, ponto de contato, estratégia, tom de voz pra um copo.
Exatamente.
Pra um objeto inanimado, eu quero fazer isso pra mim, sabe? Então eu comecei a testar. Desde 2007, eu sempre vinha testando algumas coisas de marca pessoal pra mim, o jeito que eu gostaria de me aparecer nos espaços, com quem eu queria me conectar. E eu fui sofisticando também esse lugar, entendendo esse poder que a gente tem como pessoa física, como a nossa marca pessoal impacta o outro, como nossa rede de contato, nosso network, pode fazer com que a gente não tenha barreiras pra poder dar o pulo da gata pra onde a gente quiser. Porque você pode ligar pra Lu e falar, amiga, tem um livro aqui, vamos fazer esse negócio acontecer, deixa eu te contar, dá esse espaço, vem
Exatamente.
Pra cá, né? A gente tem portas. Então, eu fui construindo, e a marca pessoal é a gente poder falar bem da gente mesma também. O que você coloca em perspectiva sobre você? Qual que é o teu pitch? Vai fazer um pitch pra vender um projeto, pra vender uma campanha. Qual que é o teu pitch? O que você fala bem de você? O que você é bom em fazer? Então, começar a entender sobre isso, eu falo sempre assim, se você topar com a Beyoncé num elevador,
que você falaria, né?
O que você falaria pra ela? Ela, ela com milhões pra investir em uma mulher e ela quer entender o que você é. Quem é você na fila do pão? Como você se venderia pra ela?
O que você falaria, Vivi?
Ai, amiga!
Porque eu tô te perguntando, mas assim, eu não sei.
Super! Eu acho,
deveria saber, né?
Primeiro,
eu vou sair daqui
sim,
sabendo.
Amiga, faz esse pitch.
Tá,
porque eu fico pensando sempre quando eu for encontrar ela ou a Michelle Obama, que eu fico sempre pensando nisso. E aí eu fico assim, pensando que eu falaria assim, eu sou uma mulher realizadora de planos, hackeadora de sistemas, que conecta meninas e mulheres pra que elas sejam protagonistas de suas histórias, por meio de uma série de inovações, cursos de educação, de projetos que a gente consegue realizar e consegue transformar o presente e futuro de mulheres, assim como eu, né?
Ganhou!
Então, assim, é isso, tipo, é rápido. Tem que ser um negócio assim, como que você se vende, sabe?
Sim.
Ó, fiquei até nervosa pensando se ela tava aqui. Você pensou?
Ai, mas você ainda vai me contar essa história.
Amiga.
Eu sei, eu tenho certeza.
Mas é isso, a gente tem que saber quem a gente é. Porque às vezes a gente gagueja, eu gaguejo.
Sim, sim.
Né? Aí a pessoa fala, mas me conta de você. A gente tem que ter o nosso pitch elevator
total.
Na ponta da língua.
É.
E falar bem da gente nas redes sociais, contar nossas vitórias, fazer carão mesmo. Eu lembro que uma época, eu fui CEO de uma empresa. Depois da minha, ainda assumi uma.
Eu lembro que uma pessoa, você lembra?
Aí uma pessoa falou pra mim… Ai, eu fico tão confusa, porque eu não sei se você é blogueira, se você é executiva, se você é influenciadora. Aí eu falei, eu sou
tudo.
O que você quiser, né? Sou tudo. Então, assim, a gente é a CEO da nossa vida, né? E quando a gente começa a se aparecer mesmo, sem vergonha, as pessoas vão conseguindo. Quem não quer, os haters vão saindo, fica lá falando, ai, que seja. Mas quem se conecta com o seu propósito e consegue entender sobre o que você tá falando, vai chegar e vai ficar. Vai montar a tua comunidade, sabe? A tua galera ali que tá te impulsionando. Hoje eu tenho o quê? Sei lá, amiga, acho que não tenho nem 30 mil seguidores, acho que 27 mil na minha rede pessoal, né? E nunca foi por número. Olha as coisas que eu consegui conquistar.
Exatamente.
Foi por comunidade, por boa rede de relacionamento, network, e as pessoas certas te seguindo e você seguindo as pessoas certas,
não,
né?
E é uma audiência, digamos assim, qualificada, né? Porque
muito.
Às vezes, assim, a gente tem milhões e não consegue… não consegue fazer com que a mensagem chegue para esses milhões. Então, é muito melhor, eu acredito, ter uma audiência qualificada que tá vibrando na mesma sintonia e vai crescendo com você, indo pros lugares, do que uma coisa perdida, né?
Então, assim, é tudo muito… A gente não pode se comparar.
O que é muito difícil.
É muito difícil, né? Então, é tudo pra gente… Pra cada uma de nós, tem uma história muito incrível pra ser realizada. Uma jornada incrível. Então, quando você sabe quem você é na fila do pão, cria seu pitch elevator e fica falando isso pra todo lado, sabe? E se conecta com as pessoas certas, você para de se comparar. Porque você já entendeu pra onde você vai, sabe?
Você sabe o que você quer, né?
E fala, não, beleza. Que legal que a Lu tá aqui.
Exato.
Vai pra cima, Lu. Porque eu também tracei meu caminho, eu tô indo pra cá. Sabe? Então é o autoconhecimento, né? A autoconfiança,
isso,
né?
Isso que você falou é importante também, até pra gente saber comemorar a vitória dos outros, né?
Super.
Porque eu acho que quando a gente consegue comemorar o do outro, isso também vem pra gente, de alguma forma, né? Então,
acredito
você
muito
saber
nisso,
quem
Lu.
Você é, o que você quer, ajuda em todas as esferas ali, profissionais, porque as coisas fluem. De verdade.
É.
Mas sabe o que eu queria que você me falasse? A gente falou de redes sociais, como que a gente faz na prática esse marketing pessoalmente? Quando você tá ali num evento, no tete-a-tete com a pessoa, você também se vende ali? Ou você fica mais, vou entender…
Tem várias técnicas, né, pra gente fazer. Primeiro, a gente tem que fazer o nosso interno, né, o nosso trabalho pra dentro. Que é identificar meus pontos fortes, fazer o meu pitch elevator com pontos fortes. Porque senão a gente tem uma narrativa da tristeza, narrativa da…
Sim.
O que não deu certo. O que eu quero contar pra fora? Porque a gente sempre fica pensando, quero falar da minha vulnerabilidade. Porque tá todo mundo falando que bota a vulnerabilidade na mesa. Calma, gente. Tem que ser estratégica. Pra quem que você vai contar sua vulnerabilidade?
Sim.
Não é pra todo mundo.
Total.
Não é não. Então, primeiro, um exercício pra dentro. Quando eu vou pra esse evento, por exemplo, baile da Vogue. Eu vou lá pro baile da Vogue. O que, que eu quero contar ali naquele lugar?
Sim.
Né? Eu já fiz um antes, né?
Sim.
O que, que era o meu antes? Eu vou convidar uma estilista que eu acho o trabalho incrível, que eu acredito que o mundo tem que conhecer, uma mulher negra maravilhosa. Eu vou pensar agora nessa narrativa, nesse storytelling pra contar, porque eu quero contar sobre trança, sobre pessoas
tudo
que
faz
se unem.
Parte, né?
Eu quero apresentar meu instituto pra pessoas chaves ali, então mais ou menos eu já sabia as pessoas que iam e
você
que eu podia me conectar.
Você já vai pro lugar entendendo
tudo. Já, não vai cair
tudo,
de paraquedas.
Mapeou tudo.
Aí fui convidada pra ir num congresso de C-level, sei lá, de CMOs do Brasil.
Sim.
Né? Diretores de marketing, não sei onde. Quem que vai estar? Fulano, ciclano, não sei o quê, a menina lá não sei da onde. Legal. Dou uma olhada no LinkedIn delas, desse pessoal e tal.
Tá.
Que legal. Ali eu posso, de repente, captar recurso pro meu instituto. Como que eu vou contar? Vou lá contando história triste? Não. Já vou contar quem eu sou na fila do pão, já vou falar do impacto do instituto, os big numbers já estão na minha cabeça, mas de uma forma descontraída também.
Sim.
Não vou ficar trocando crachá, lendo crachá das pessoas. Não, tamo numa conversa. E você? Da onde é? Legal. Estabelece aquela conversa natural e fala, deixa eu te contar. Meu trabalho, fundei um instituto há 8 anos, tenho impactado meninas no Brasil todo, tô super feliz. E aí depois, no meio da conversa, se você achar que tem uma oportunidade, vamos conectar pra gente pensar em alguma coisa de impacto que a gente consiga fazer juntas. Já abriu um caminho. Também não tem que ficar, porque às vezes a pessoa cola em você e desgruda nunca mais.
Exatamente.
Querendo sair de lá com um contrato fechado dos lugares, né?
Calma. Ter essa noção então, também é muito importante.
É um feeling que você vai exercitando ao longo do tempo, né?
Sim.
Mas acho que o principal é saber que esses lugares, pra vender a sua marca pessoal, você tem que fazer a leitura de onde você vai antes.
Tá.
Aí você já vê o dress code. Então, tá tudo todo mundo lá, o pessoal vai tudo de terninho, não sei o que. Tá, eu vou com o meu terno mais descolado pra não perder minha identidade. Mas eu não vou chegar lá de short jeans e papete.
Exatamente.
Isso aí não é hackear sistema. Então a gente tem que ter uma inteligência emocional pra hackear o sistema. Que eu falo que é muito peculiar. A semiótica ajuda a gente a olhar esses códigos, esses signos, né? E eu gosto muito de semiótica, de observar. Então, seja uma observadora. onde eu vou, quem vai estar lá, o que, que eu vou falar, o que eu não quero falar… Pra não ser pega.
Olha,
também.
É importante saber. Acho que mais do que o que a gente quer, o que a gente não quer né?
Falar.
Isso é muito importante.
Eu sempre tenho o que eu não quero falar
Olha.
Na minha cabeça. Por exemplo, a gente tá aqui. O que eu não quero falar, né?
Tá.
Então eu já tenho que, não quero falar. Não quero falar de ex-trabalhos e não sei o quê.
Sim.
Não quero. Por quê? Porque são coisas que pra mim são don'ts, bem don'ts. Então eu já tô… blindada pra eu ser dona da minha narrativa também,
claro.
Né? Trocar coisas importantes com as pessoas, mas sem falar coisas que eu precisava falar pra terapeuta ou que eu precisava falar
exatamente.
Pra pessoa.
Saber pra quem é, né?
Ou,
qual
não,
é o
isso
público.
Eu tinha que falar pra pessoa, não pra essa roda de conversa
exatamente.
Aqui, né? Então, essa inteligência emocional, cuidar da nossa narrativa, tudo isso constrói nossa marca pessoal.
Sim.
Porque quando a gente sai, é o que fica, né?
É,
a primeira
total.
Impressão,
total.
Que eu a gente falou.
É.
Eu sempre observo isso. Às vezes eu vejo a pessoa que chega despreparada numa roda ali, se emociona e começa a contar da vida demais, e começa a não sei o quê. Fica todo mundo meio sensibilizado, mas quando a pessoa sai, ela fica com aquela coisa do tadinha, sabe?
Exatamente.
Aí a pessoa sai, todo mundo fica, ai gente, queria dar um abraço
e
nela.
E o que ela queria de verdade, o
poxa,
objetivo, ela não
potência.
Consegue entregar.
Essa pessoa tinha tanta coisa boa pra falar.
É.
Chegou aqui no meio desse monte de gente foda
e
entregou uma coisa que de repente tava ali na cabeça, uma sensibilidade do dia.
Sim.
Brigou com alguém, sei lá, tava
Sim.
meio fragilizada. Não entre fragilizadas nos lugares e espaços que você quer hackear. Entre com a cabeça focada em quem é você na fila do pão e o que, que você tá ali pra fazer, sabe? Vai se distrair, vai se divertir, vai tomar um drink.
Sim.
Mas focada no que você quer. Nunca esquecendo que você não tá numa roda de conversa de amigas, não tá dentro da sua casa ali
Exatamente.
Trocando.
Exatamente.
Você tá construindo a tua marca, né?
Você sabe que te ouvindo, eu lembrei de uma história minha. O ano passado, eu fui convidada para um café da manhã com a ministra da Cultura, Margarete Menezes, em Brasília.
Né? Chiquérrima, massa.
E fui, nossa. E fui, assim, feliz da vida. Era um café da manhã para jornalistas negras do Brasil inteiro e tal. Eu simplesmente fui. Eu sabia que aquele convite era muito foda.
Maravilhoso.
Só que eu só fui, entendeu?
Uhum.
Chegou lá, antes da Margarete chegar, a assessora dela falou: então vamos sortear 10 pessoas para fazerem perguntas para ela. Falei: gente, é claro, eu não tô aqui para tomar um café. O encontro de jornalistas com a ministra é para fazer perguntas. Eu não tinha preparado absolutamente
Sim.
nada.
Porque era tão encantador, né?
O convite era
super
tão surreal que eu fui pro café, sabe? E aí, a sorte,
Te
eu
entendo,
chamo de
amiga.
Sorte, é que eu sou muito boa jornalista e criei
Óbvio.
Ali na hora, minhas perguntas. Mas, por exemplo, depois, eu nunca mais repeti esse erro na minha vida, porque eu fiquei pensando, putz, se agora aqui, com atenção, eu consegui criar 3 perguntas que são legais, imagina se eu tivesse me preparado, tivesse feito uma pesquisa e tal, eu
Sim.
teria entregado muito mais. No fim das contas, eu não fui sorteada pra fazer a pergunta.
Mas já deu aquele…
Exato. Mas aquilo ali mudou a minha
Sim.
vida completamente. Tipo, como assim, Luanda? Como você, justo você que tá sempre…
Não, mas é isso. Porque às vezes a gente fica, assim, emocionada com, sabe, a oportunidade, né?
Sim.
O que a gente vai fazer? Amiga, eu fui convidada… e agora é uma coisa que eu fui convidada, que eu tô estudando agora, porque eu vou.
Tá.
Eu fui convidada pra palestrar em Harvard em março.
Ai, que demais!
Amiga, dia 23
você
de março.
Tudo.
Com o meu The Books on the Table, né? Porque
vai
aquele
vai,
inglês em construção, a síndrome da impostora, sabe?
Sim.
E aí, um monte de mulher, assim, que vai estar no painel ali. Algumas mulheres muito… Que eu tô estudando quem elas são, o que elas estão fazendo e tal. E eu tô com tanto medo, e eu tô tão assim, ao mesmo tempo. Nossa, eu tenho uma história… Eu sei quem eu sou na fila do pão.
Uhum.
Nossa, mas meu inglês não é tão bom assim. Mas eu também tô me preparando tanto, porque é isso. A gente, às vezes, se emociona.
Sim.
E a emoção atrapalha a nossa razão, né? Ai, mas eu vou virar um robô? Não, não é isso. Mas é que a gente tem que ser muito estratégica nas oportunidades que aparecem pra gente, né?
Exatamente.
E eu já fui convidada também pra alguns outros lugares, que eu, mesmo falando aqui pra vocês, também, nossa, me emocionei e cheguei lá. E a hora que chegou, gente, tem uma oportunidade aqui. Ou você tá com a pessoa na mesa e você não viu mais sobre a vida da pessoa, você não consegue interagir.
Sim, exatamente. Você não consegue
desenvolver
além,
conversa.
Né?
Aí você fica só ali, não. Então, eu agora tô fazendo esse exercício, né? A gente tem que tirar a síndrome da impostora da frente.
Sim, completamente.
Da frente das coisas e sempre se preparar em níveis cada vez mais, sabe? Níveis cada
entendo.
Vez mais, assim.
Eu te entendo perfeitamente.
Detalhistas, porque… isso vai fazer diferença pra gente. Porque no final do dia, nunca é um convite por um convite.
Exato. Eu sempre falo em inglês, né, que isso... é uma frase assim, que é there is no free lunch. Nada é de graça, sabe? Você nunca…
Por isso que eu te falei, amiga, depois eu quero até te apresentar pra você. Se tiver um tempinho, uma hora, essa meia hora que eu vou falar lá.
Tá.
Quero muito.
Mas você sabe que você falou do inglês, e eu acho que esse é um assunto muito interessante da gente trazer, porque ele trava muita gente.
Nossa,
né?
Sim.
Acho que assim, 80% da população brasileira fica travada por conta do inglês. Eu faço parte desse 80%. E.
Mas,
além
amiga, você é desenrolada, você é internacional. Eu até falei esse negócio de Harvard aqui pra você, porque eu vejo você.
Mas além de me preparar, o que aconteceu? No ano passado, eu falo inglês, enfim, mas eu tive uma trava, alguma situação que eu ainda tô vendo na análise, o que que foi esse ponto que me travou, que eu comecei a ficar com medo. Então, o que que eu passei a fazer? Eu faço aula de conversação de inglês semanalmente, que é justamente pra quando essas situações acontecem, eu tô ali minimamente preparada.
Super.
Pra ir encarar. Mas o que eu queria falar de fato é que, assim, aqui no Brasil eu acho que a gente tem uma exigência tão grande de ficar falando o inglês perfeito, com o sotaque X, Y, Z, e não precisa, sabe? A gente pode ir com
o
que a gente sabe falar e tá tudo certo, porque o inglês eu sei que é uma coisa que trava, justamente por esse preconceito linguístico que existe no Brasil,
sabe? Eu não cheguei nem nesse nível aí de sofisticação de… Como você falou? Do sotaque? Coitada!
Então, mas não
precisa.
Amiga,
eu não cheguei nem nisso, né?
Não,
eu vou sair no The Book on the Table e eu vou que vou. Porque se eu começar a prestar atenção ainda nesse nível
não,
de
não, aí
de
a gente
detalhe,
trava.
Aí eu não falo mesmo.
Exatamente.
Mas é se preparar, né?
É,
a gente acreditar em que a gente é. Eu só aceitei porque… Eu sei quem eu sou na fila do pão. Então, eu vou.
Exato.
E vou falar do jeito que eu puder falar, né? Eu, claro, cada ano eu tenho melhorado. Isso é algo que vem me acompanhando há muitos anos na minha carreira, né? Mas que eu venho melhorando a conversação, as pessoas já entendem, já fico mais à vontade. E assim, a gente vai tirando essa síndrome também da impostora.
Total.
E vai sendo quem a gente… O melhor que a gente pode ser também. Não dá pra ser… Mais uma vez, não dá pra comparar.
Exato.
As reuniões que eu faço em inglês.
Exato.
Eu fico olhando, a menina vai apresentar o projeto dela, é um inglês, assim. Eu falo, meu Deus, eu vou entrar
mas
agora.
Mas aí, se você
depois
fica
dela,
nessa,
sou eu.
Você não progride,
mas eu
né?
Vou,
você
vai. Saber.
Exato,
eu
paciência.
Vou, né? E é isso que a gente tem que fazer, né?
Sim.
Em todos os espaços,
sim.
Né?
Sim. E eu acho que tudo que a gente tá falando aqui, que é saber quem a gente é, você precisa reconhecer qual é a sua potência,
sim.
De fato, né? Antes de dar qualquer passo, antes da questão do inglês, antes de se apresentar para uma pessoa e tal. Mas eu queria que você falasse como que a gente chega nesse lugar de autoconhecimento, de saber de fato quem… Além da terapia, é óbvio.
Claro.
Mas quais são os exercícios ali no dia a dia que a gente pode fazer para entender um pouco da gente e ter certeza de quais são as nossas potências?
Sim. No livro eu vou fazendo uma jornada que eu vou trazendo esses exercícios pra frente para as leitoras poderem fazer. E tem um dos exercícios que é tudo que eu fui adaptando pro Brand Persona, né? Que o livro é essa… Tire os seus planos do papel. Então vai te ajudando a criar seu pitch da deusa.
Eu quero falar
fazer,
do pitch da deusa.
Então vai te ajudando a fazer isso, vai te ajudando a entender os seus pontos fortes. E uma das partes é o SWOT. Porque tudo isso eu fui tirando de coisas que a gente ia fazendo exatamente dentro da indústria. Dentro das companhias, né, multinacionais que eu trabalhei. Pra um produto, um salgadinho, uma bebida, né. Dando vida pra uma coisa inanimada e fazendo com que aquilo se tornasse uma paixão nacional, né. Então o meu trabalho como comunicóloga e marqueteira sempre foi esse, né. Mesmo que com um propósito, com esse recorte muito bem definido de raça, gênero e diversidade. Para ter representatividade, no final do dia a gente quer que esse produto seja a paixão do Brasil, né? A paixão na América Latina. Então, fui trazendo isso para persona. E aí tem o SWOT, que é uma técnica para você avaliar pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Então, é uma técnica de marketing, né? Para você olhar para a concorrência, para você olhar para você e para você entender o que para você faz mais sentido, onde você se sente mais seguro, o que você está fazendo direito, o que você faz bem. Então, essa análise, coloca lá, quais são seus cinco pontos fortes? coisas que você é muito boa. Uhum. 5 pontos fracos, coisas que você precisa fazer um plano de ação imediato para melhoria. Então, o que, que eu vou fazer para melhorar isso? 5 pontos que você acha que são ameaças para você. Por exemplo, para mim, eu acho que ameaça para mim é o tempo, porque eu coloco muita coisa na frente para fazer. Então, é uma ameaça, é querer fazer tudo.
Uhum.
Então, eu tô sempre sabendo que isso é uma ameaça. E aí eu pego e sempre fico prestando atenção nesse lugar. Ameaça. Eu sou muito agitada e estressada. Isso é uma ameaça, porque às vezes me trava.
Uhum.
E eu tenho que respirar e me cuidar. Eu tenho feito isso nos últimos 3 anos, né? Eu tenho me cuidado muito mais, sabe? Saindo de rede social, de grupo de WhatsApp, que eu não preciso ficar ali interagindo. Sim. Dando prioridade pra minha agenda, sabe? Você vai olhando pra esses pontos. Ponto forte, ponto fraco, ameaças, oportunidades. O que, que tem de oportunidade na mesa? Lu,
sim.
A minha oportunidade na mesa tem que eu conheço pessoas de vários lugares do mundo. Você é uma pessoa dessa.
Ah.
É uma oportunidade na mesa. Minha oportunidade da mesa é que eu também me comunico em inglês e posso me conectar com essas pessoas e criar projetos internacionais.
Sim.
Ah, qual outra oportunidade na mesa? Sou uma comunicadora conhecida nacionalmente. Tá, o que, que a gente pode fazer com essas oportunidades? Então, quando você coloca essa perspectiva sobre você e para olhar todos esses pontos, você começa a entender onde eu quero focar. Primeira coisa de tudo, para tirar a síndrome da impostora. Nos pontos fortes. O resto a gente vai resolver. Então, qual que é o meu ponto forte? Ah, eu sou comunicativa, eu tenho um bom relacionamento. Eu tenho uma ótima criatividade. E sou de rápida solução, assim. Eu sempre tô resolvendo as coisas rápido. Então, esses são meus pontos fortes. Eu vou me dedicar nisso para criar meu pitch. Para fazer as conexões que eu preciso. Para me vender,
sim,
né? E, ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho ameaças importantes que podem me derrubar.
Uhum.
Eu já construí isso aqui, ó. Então, vamos fazer um plano de ação? A minha ameaça é o inglês, que precisa ser cada dia melhor. Minha ameaça é querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, vamos enxugar essa agenda aí e dar prioridade, sim, no que interessa. Aí você vai começando a se movimentar. Não no deixa a vida me levar. Se movimentar para fazer os seus pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades, as ameaças trabalharem a seu favor.
Exato.
E é tudo… É técnica, amiga.
É, né?
É técnica,
tem...
é ação.
É ação, ação.
É se conectar com as pessoas certas.
Sim.
Porque tudo é sobre isso.
Sim.
E é ter um pouco de cara de pau também, sabe? Ser cara de pau, enfiar a cara mesmo. Tem oportunidade aqui, te chamaram pra ir? Vai do jeito,
sim,
que você tá. Porque às vezes a gente fica tentando se preparar. Vai outro lá com 30% das habilidades que você tem.
Exatamente. Exatamente. Aí depois a gente fica chorando em casa, porque não…
Exato. É... Foca no ponto forte.
Total.
O resto a gente melhora, sabe?
Total.
Faz um plano de ação, mas não se apega nos pontos,
total,
fracos. Pra tudo… Na nossa vida é isso, a gente focar no nosso ponto forte.
E Vivi, a gente já falou um pouco, você já trouxe aí a questão da síndrome da impostora e tal. Mas eu queria que você falasse, ter autoestima e autoconfiança profissional te livra dessa síndrome da impostora? Ou não?
Não me livra, amiga.
É, né?
Porque eu tenho autoestima, nossa, me acho maravilhosa. Obviamente que não é 100% sempre, porque tem dia que você acorda e fala, ai gente, esse cabelo também, né? Podia estar melhor.
Sim,
ai, gente,
nunca é 100%.
Ai, então assim, a gente não tá desconstruidona, sempre tem um negócio,
sim,
né? Principalmente a gente, eu tenho 45 anos, é daquela fase, eu tive bulimia, eu tive anorexia, era de uma fase daquela revistinha Querida,
sim,
que só tinha Gisele Bündchen na capa.
Todas as revistas dessa,
amiga,
época, né? Anos 80,
caos,
90,
anos
80,
né? Assim, né? Tem uns lugares que a gente vai tratando em terapia, mas você não tá 100%. Ai, nossa, você é maravilhosa.
É.
Ah, mas você se gosta, você sabe,
sim,
que você é.
Sim, exatamente.
Né? Você escreve, como eu faço sempre. Eu tenho um diário, eu escrevo sobre mim. Olha como você fez isso ontem. Ai, você merece
que
tudo.
Demais. E é importante até pra depois revisitar aquilo e lembrar,
eu,
né?
Eu faço isso,
tipo,
eu amo.
Putz, hoje eu tô mal, mas olha,
nossa,
aqui que eu fiz
cura,
no mês passado. É, isso é muito bom.
Eu gosto de escrever, sabe?
Sim.
Então assim… Dentro dessa perspectiva de autoestima, de autoconfiança, a gente vai crescendo, vai criando aquela casca também de proteção, vai se entendendo, se fortalecendo, mas sempre vai ter um lugar de desafio que vai te deixar com frio na barriga,
sim,
com a bochechinha tremendo, porque eu fico com a bochecha tremendo, a bochecha fica assim,
eu também.
Você fica,
eu te entendo,
parece que a cara vai,
sim,
cair no chão.
E,
né?
E às vezes eu tô num lugar, parece que eu fico, ai, será que as pessoas estão vendo,
vendo
que eu
ai,
tô.
Amiga. Aí, isso é uma palhaçada, né? E aí, aquelas vozinhas ali que ficam… Ai, mas agora você vai. Ai, mas será que a roupa tá boa? Então, tem que aprender a lidar com isso. Eu acredito que essas vozinhas sabotadoras vão acompanhar a gente a cada desafio, a cada lugar novo que a gente for hackear. Então, a gente tem que aprender a falar assim, ó… Dá licença agora, dá licença, vai. E, mais uma vez, focar no ponto forte. Por exemplo, vou lá pra Harvard. Ai, que chique. Amiga,
muito chique, não, amiga. Sério, parabéns.
Não, eu vou… Você vai ter que ser a minha coach,
com certeza, serei.
E aí, vou lá. Eu já tô com um monte de vozinhas aqui na minha cabeça.
Tá.
Será que vão ter tradução? E se ninguém entender o que você tá falando? Será que vão abrir pra perguntas? Porque você vai conseguir falar,
nossa,
mas se abrir pra pergunta, você vai se
ferrar. E porque
você
tá preparada pra uma situação, né?
Já tá assim a minha cabeça.
E o pior não. O melhor é que não vai se ferrar. Você vai se dar muito bem, que eu acho que é justamente por isso. Você já tem toda a sua estratégia ali,
exatamente,
bem desenhadinha, né?
Então, aí eu fico toda hora mandando… Cada hora eu pego uma dessas e jogo na parede.
Sim.
E boto pra dar uma descarga, sabe?
Sim.
Sai daqui!
Super.
E foco assim, não, eu tô indo porque eu tenho uma história de fortaleza, né, de transformação.
Sim.
Eu sou uma mulher que conseguiu, eu tenho valor, a minha história tem valor. Eu vou contar do jeito que eu puder contar. Então eu conto isso pra mim mesma, falando sozinha.
Sim.
Às vezes.
É importante.
Tô lá tomando banho e falando pra mim, não, o quê? Vamos pra cima, tirando essas vozinhas. Então não vamos acreditar que vai chegar um dia que a gente não vai ter essas vozinhas. A cada desafio, o desconforto acho que traz isso também.
Exatamente,
a novidade, né?
Porque às vezes a gente fica muito na nossa zona de conforto. Fazendo ali a mesma coisa, ou dominando de fato o que faz. E quando aparece uma coisa nova, você fala, eita…
Fica ali, né?
É, exato. Aconteceu comigo no ano passado, quando eu fui entrevistar o Dapper Dan, que é um alfaiate de Nova York, enfim. E era em inglês essa entrevista e tal. Eu fiquei super ansiosa, de fato. Eu falei, gente, eu achei que eu tava curada da ansiedade, mas eu… Descobri, no meu caso, que a ansiedade vem quando eu saio da minha zona de conforto. Era um negócio
do
completamente
ali,
diferente,
né,
pra mim. Então, você tem que colocar os pés no chão
e cima.
Falar… Não, eu não fui convidada por acaso, né? Porque
exatamente,
eu acho que muitas… As vozes, às vezes, vêm num lugar de… Será que eles têm certeza que sou eu? Será que me convidou certo? Mas
sim,
não, eu não fui convidada por acaso. Se eu fui convidada, é porque eu sou a melhor pessoa pra fazer aquilo
fazer
naquele
isso.
momento,
exatamente,
né? Então, mas é um exercício.
É um exercício.
Né?
E eu, cada vez mais, já participei de tantos eventos, tantas ações legais. E sempre com um tipo de sabotadorazinha que vem diferente. Então você pega essa sabotadora, joga lá fora, se fortalece com seus pontos fortes. E vai com a carinha tremendo mesmo.
É.
No meio da conversa, para de tremer tudo. Você já se sente, né? Eu sempre fico assim, com a voz um pouco mais fina.
Ai, a minha voz também muda.
Mas cá…
Mas será que não é só a gente que tá…
Pode
percebendo
ser.
Isso, não
porque
sei.
Porque às vezes eu sinto até que eu faço assim, ó… Que sabe aquela coisa?
Não,
voz tá
a voz
tão fina.
A voz treme, eu sinto minha voz tremer. É surreal.
Ah, vai palestrar, a pessoa chama… Ah, então com vocês, Viviane Duarte. Eu já vou andando com a cara tremendo, parece que a cara vai cair lá no meio do palco. Aí começa fino, sei lá, um minutinho depois você já tá… Né?
Sim.
Então… Aprendamos a lidar com essa ansiedade do bem. A minha terapeuta falou que existe um fenômeno que acontece dentro da gente, químico mesmo, que chama homeostase.
Tá.
E que todas as vezes que a gente vai sair da zona de conforto, acontece esse lugar do corpo querer se segurar. Então
Sim.
ele quer ficar na zona de conforto, ele quer ficar onde ele já conhece. Então ele liga o perigo quando é alguma
total.
Coisa diferente. Então ele liga o alerta de perigo, tipo, perigo. Então por isso que também vem essas vozinhas, várias coisas, porque ele tá querendo te alertar. Ó, você tá fazendo uma coisa que você nunca fez.
Sim.
A gente nunca foi por esse lado, você tem
tipo,
certeza?
Presta atenção também, porque eu acho
que
a gente precisa prestar atenção nas novidades, porque se a gente ficar muito desatento, de fato a gente acaba perdendo pra esse medo.
É abocanhada.
Exatamente.
Aí por uma pergunta que você, atravessada, que você responde errado e vira uma crise.
Exatamente.
Né? Um choro que você dá ali no meio de um network que não precisava.
É, total.
Então é isso. Então faz bem pra gente essa vibração, deixa a gente num alerta e a gente aprender a usar esse alerta a nosso favor.
É.
Não esquecendo quem é a gente na fila do pão sempre, né?
Sim. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal do que a gente tá conversando, que eu vejo muito em mim e vejo isso em você também, que é, a gente tem medo em algumas situações, mas isso não significa que não estamos qualificadas para encarar essas situações,
Sim.
né? Porque muitas vezes as pessoas encaram o medo como se, putz, então ela não tá preparada. Ai, será que não vamos trocar? E eu gosto muito de falar sobre isso, que o medo não tem nada a ver com você não ser a pessoa ideal pra estar ali naquele momento, né? Porque aí acho que é onde entra a vulnerabilidade, de fato. Onde você
Sim.
vai dizer que você tá com medo? Onde eu posso contar essa minha história da ministra, sabe?
Sim.
Tem lugares e lugares justamente pra não sermos mal interpretadas nessa situação.
Muito. E tem um lugar também do medo da alta responsabilidade que nós mulheres carregamos, né?
Sim.
Que é essa alta responsabilidade de sempre entregar 200%, né?
Exato.
Então a gente também tem, além de tudo, né, do que a gente tá falando aqui, que são processos químicos, que são síndrome da impostora, né?
Uhum.
É, além de tudo isso, tem também o nosso recorte de mulheres negras.
Sim.
Que tem que fazer sempre 50, 100 vezes melhor para poder trazer ali um significado pro seu trabalho. E essa alta responsabilidade te dá, às vezes, um pouco de medo. Você fala, nossa, porque é uma alta responsabilidade. Será que eu pego essa responsabilidade para eu fazer? Eu vou dar conta disso? Eu vou entregar o meu melhor? Porque eu também, a gente tem, e cada vez mais eu tenho trabalhado isso também, porque a gente precisa também escolher nossas batalhas. Não dá pra gente representar todo mundo da face da Terra. Ah, eu tô aqui representando. Gente, não, calma. Não. Eu preciso primeiro representar a mim.
É.
Eu preciso resolver as minhas questões aqui, sabe?
Né?
Às vezes alguém chega pra mim e fala assim, olha, a tua imagem importa muito, porque você é a única ali onde você tá, dentro dessa empresa que você tá, não sei o que lá. Tá, mas isso é muito pesado ouvir.
É muito pesado.
Sabe, assim, não, calma lá. Eu ainda tô
desenvolvendo, legal, né? Mas é muito pesado.
Legal. Ainda tô desenvolvendo minhas habilidades, ainda tem um monte de coisa aqui. Pera lá, deixa eu primeiro me conhecer aqui, fazer o meu. Então, nós mulheres, e quando a gente recorta pra mulheres negras, a gente também tem uma onda tão grande de exigência, e a gente é tão responsável, porque a gente sabe que uma sobe e puxa a outra. E quando a gente tá num espaço de poder, tá todo mundo olhando pra ver. Ah lá, ó, vamos ver. Ah lá, ó, quero ver se ela vai mesmo. Ah lá, entrou nesse cargo, vamos ver quanto tempo ela fica. Ah lá, ó, foi fazer uma palestra em inglês. Ah lá, que a gente… também sente um pouco mais essa pressão, muito mais. Não que você não é capacitada, mas é a alta responsabilidade. Então também a gente se acolher nesses momentos.
Sim.
E falar, eu vou ser o melhor que eu posso ser aqui. E que bom se eu for inspiração para outras meninas e mulheres. Que bom se outras… Mas eu vou ser o melhor que eu posso ser aqui. E se eu não estiver aguentando mais ficar também, eu vou sair. Não
Exatamente.
Interessa se eu sou a única que tô aqui representando a classe. Gente, isso já não é problema meu. É problema estrutural, social, corporativo. Eu não tenho nada a ver com isso, além de ser uma… Então, quando a gente também tira essas etiquetas que vão colocando na gente, a gente começa a conseguir ficar que nem um macho branco hétero privilegiado, por exemplo.
Nossa
que
Senhora!
Ele chega e ele tem 10% da nossa habilidade e ele tá com o peitinho de pombo dele. The book
tá
is on the table.
Tá copiando nossa ideia e tá lá felizão.
Exato. Falando que você fala, gente, que é isso? Que inglês é esse? Que ideia é essa?
E a gente
tá lá
brilhando. Culpando.
E a gente…
Total.
Então, acho que o nosso exercício é sempre pensar nisso. Vamos com medo mesmo. Mas também ir tirando essas etiquetas que vão trazendo pra gente. Até sem querer, às vezes as pessoas que amam a gente, né?
É muito num lugar de querer exaltar, mas não sabe que
tá
na verdade
mais.
Tá… Exatamente. Você sabe que… Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas quando eu fui pedir demissão da revista que eu trabalhava, eu tive que tratar pelo menos durante 6 meses na terapia, porque eu pensava, o que eu falava, putz, eu vou sair, e aí as mulheres negras que me acompanham, elas vão se decepcionar, porque elas tinham aquela referência ali, aí elas não vão conseguir sonhar mais. Eu ficava pensando
no
que elas iam pensar,
amiga, de responsabilidade,
e eu não pensava na minha saúde, exato, na minha saúde, o que eu queria de fato, que não era mais estar lá.
Pois
então,
olha o avanço. Olha o salto que você deu na sua carreira, né? Largou, né?
Sim.
E olha o nível de responsabilidade que nós mulheres carregamos, né? E nós mulheres negras. Porque como a gente é muito minoria dentro de espaços de poder, às vezes você fica ali num lugar que você fala, gente, não aguento mais. Só que tá todo mundo ali. Continua, porque você tá representando aqui,
exato,
ó. Aqui, ó.
Exato.
O povo aqui tá tudo… Então…
Mas é muito pesado.
A gente precisa cada vez mais… ter essa consciência, vou escolher as minhas batalhas. Esse medo também tem a ver com tantas questões, então eu vou me agarrar aqui nos meus pontos fortes, saber quem eu sou na fila do pão, e vou ser a melhor versão que eu puder ser. E quem eu impactar, que bom. Se não deu ainda, gente, sinto muito. A expectativa de vocês, né?
Exato. Cada um lide com a sua. Exatamente. Mas, ô, Vivi, me fala um pouco sobre o pitch da deusa.
Nossa.
Que assim, eu amo todas as técnicas que você juntou ali.
Ai, amiga, obrigada.
Ensina a gente a fazer esse pitch.
O pitch da
deusa,
primeiro que assim, a gente tem que pensar muito nessa comunicação não verbal. Olhem pra Luanda. Quando você olha toda a estética, o jeito de chegar… Eu falei pra você, né, a hora que eu cheguei aqui, né, Lu?
Sim.
A sua voz, tudo isso traz já uma força desse pitch. a gente precisa começar a entender a nossa persona. O que eu vou construir pra fora e pra dentro? Primeiro, o que eu gosto? Minhas paixões, as cores que eu gosto, a minha paleta de cor.
Uhum.
O tipo de roupa que eu quero me vestir sem ter que ficar perdendo minha identidade. Mas que eu sei que eu vou trazer um vrá ali, um impacto. Brincar com isso, eu acho tão gostoso isso, sabe?
Sim.
Então brincar, na internet hoje tem um monte de… nas redes sociais, tem um monte de mulheres incríveis que falam sobre temas de paleta de cores,
sim,
de persona, de personalização.
Consultoras, de estilo.
Muita coisa legal. Então, construir essa imagem, pensar na sua narrativa. Então, o pitch da deusa é um lugar onde você coloca, cria o seu storytelling. O que é storytelling? É a tua história, a história que você tá realizando. Então, você começa com uma linha do tempo. Começa lá, pensando no seu nascimento e nos principais pontos fortes que aconteceram da história da sua vida. Isso é tão legal, esse exercício de fazer, amiga.
E é um exercício de autoconhecimento,
de autoconhecimento,
né?
Total. Então assim, ó, tá, o seu nascimento, depois… eu coloquei, né, depois as minhas lembranças no Brás, né. Que foi por isso que o meu pitch da deusa é esse. Quando você fala, Vivi, quem é você na fila do pão? Eu falo, eu sou uma mulher realizadora de planos, hackeadora de sistemas. Que nasceu num lar de mulheres muito fortes, sacoleiras do Brás.
Uhum.
Né, que vendia o almoço pra… pagar a janta, mas realizavam, eram empreendedoras, aguerridas. Essas mulheres faziam acontecer e olhavam sempre o copo mais cheio. Então, por meio delas e esses aprendizados, eu fui desenvolvendo habilidades de olhar para o caos de uma forma propositiva. Não a poliana, mas a resolvedora de problemas,
uhum,
a pessoa que olha e consegue tirar um plano do papel. E foi assim que eu fui construindo. Tanto a minha jornada estudantil, conseguindo bolsas de estudo, e depois a minha carreira executiva e os meus negócios, né?
Uhum.
E hoje eu conecto meninas e mulheres a esses aprendizados,
sim,
por meio de jornadas, né? Então eu vou contando essa história. Mas como que eu contei que eu faço isso? Porque eu fiz essa linha do tempo. Então, qual que é o grande… né, o grande incentivador, que é o ponto de incentivo. O lugar que te fez ter as suas habilidades e paixões, né. Então aí você pensa, ah, é minha avó, é a minha casa, é onde eu nasci, é a oportunidade que eu tive. É uma viagem que eu fiz, que me deu um insight, né. E aí você conta de como você tem as suas habilidades ali. Como que você construiu o caminho que você tá trilhando e para onde você quer ir. Então é passado com, né, o que te sustenta, de pilares de sustentação. O caminho que você tá trilhando, o que você tá construindo,
sim,
e para onde você quer ir, né. Eu quero transformar o Instituto Plano de Menina no maior instituto de impacto de meninas do Brasil e da América Latina. É para esse lugar que eu quero ir. Então, o pitch da deusa…
Já tá bem encaminhada,
tá,
né.
Tá encaminhada, né, amiga?
Bastante.
Amiga, você vai ser embaixadora, tá?
Por favor.
Sabe?
Por favor. Conte comigo.
Amiga, então faz essa linha do tempo e aí pega esses principais pontos e cria um texto, uma redação, falando de você. E aí depois desse texto você enxuga um pouco pra ficar mais vendedor, que é esse pitch.
Entendi.
E sempre exaltando seus pontos fortes. Então, nesse exercício pitch da deusa faz sua linha do tempo. Ah, Vivi, mas a minha linha do tempo só tem coisa ruim. Então faz o seguinte, esquece essa coisa da linha do tempo e pensa, coisas boas que eu quero fazer.
Sim.
Eu não tenho nada de bom pra falar, Vivi, porque às vezes tem meninas e mulheres que falam isso pra mim, tá? É muito triste, mas tem.
São várias realidades, né, dentro do Brasil.
Nada
a gente
de bom,
não pode…
Nada de bom aconteceu comigo, não tem nada de bom. Então tá, então vamos olhar pro futuro. O que você quer fazer no futuro? Ah, eu quero ser jornalista, eu quero ser uma empreendedora, eu quero ter uma loja de bolo. Então vamos falar do futuro? Qual que vai ser o teu pitch da deusa? É daqui pra frente. Então,
legal,
eu sou uma mulher que quero ser uma vencedora, uma empreendedora, uma pessoa que tenha uma carreira vitoriosa. Eu quero fazer a diferença na minha comunidade. Eu quero fazer a diferença pra outras mulheres.
E pra isso, eu tô fazendo isso.
Então, a gente precisa ser muito estratégica pra contar e falar bem da gente. A gente merece isso.
Sim.
E o pitch da deusa é esse exercício pra você escrever e falar bem de você.
Sim.
Procurar oportunidades de você saber quem é você na fila do pão. Entender isso, decorar isso. Pitear pra você mesma, pro teu cachorro, papagaio, pra tua avó, pra quem for.
Sim.
Porque eu fazia isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Pro meu filho, sabe? Pro Oreo, pro Choquito, meus cachorrinhos.
Falando. Mas você sabe que eu acho que isso também tem muito a ver com a gente saber, né, falar bem da gente. Também é saber receber elogio, né. Eu
Nossa,
acho que faz todo sentido. Porque hoje mesmo, eu tava aqui conversando com o pessoal. E aí, eles estavam falando, né. Nossa, o Corre Delas é muito legal. O quanto ele reverbera nas pessoas
muito.
E tal. E aí, eu respondi falando. Eu falei, ai, gente, sim, recebo várias mensagens e tal. Mas nada disso faria sentido. Não teria esse sucesso se não fosse fossem vocês e tal. O que é verdade. Uhum. Mas eles me responderam, tipo, Lu, olha lá, ele balançando a mão. Eles me responderam falando, Lu, aceita que estamos dizendo que você é muito boa conduzindo esse podcast, que você faz as perguntas corretas. E é por isso que você extrai das convidadas que estão aqui essas falas que reverberam pras pessoas. Então, a gente precisa também saber aceitar o elogio, né? Porque a gente sempre coloca um tipo, ai, obrigada, mas isso. Dá uma desculpa porque você é boa em alguma coisa. Então, acho que receber elogio, saber receber, também faz parte desse processo de autoconfiança, né?
Muito, muito. Porque a gente também foi muito educada naquele lugar de… Eu sempre falo que ser humilde não é ser humilhada, né?
Exatamente.
E às vezes a gente fica se colocando num lugar menor, querendo ficar pra baixo, pra o outro ficar à vontade, né? Então, por exemplo, no seu caso, você teve parceiros muito legais que falaram pra você, não senhora, você é poderosa aqui, aceita esse elogio. Mas quantas vezes você fez isso e as pessoas se sentiram confortáveis?
Exatamente.
Ah, é verdade, se não fosse a gente, você não ia ser nada, tá?
Isso,
que bom
exatamente.
Que você falou isso, que bom que você sabe, você colocou bem no seu lugar. Então, e isso é o quê? É a gente abrindo espaço do nosso poder, do tudo que a gente construiu, pro outro se sentir confortável.
Sim.
Então isso não é ser humilde, não é nem gostar, é acostumar a ceder o nosso espaço de poder, de brilho, do nosso momento. Esse momento é nosso, você tá recebendo um prêmio, aí você vai lá e agradece pra pagar, não sei o que, não sei o que lá. Teve a Anitta num momento muito célebre dela, que ela
falou, agradeço a mim mesma, né? Sim.
Porque ela sabe o que ela passou pra chegar naquele palco, né? Então, eu entendi exatamente o que ela tava falando, né?
É.
Porque quanta coisa que não teve que passar. Então, a gente receber elogio é muito difícil, porque a gente acostuma a ceder sempre. Então, imagina, são seus olhos, não tem essas coisas. Ai, que linda
total.
Que você tá… São seus olhos. Ai, gente, para. Fala
quando
obrigada.
Quando alguém elogia uma roupa, ai, comprei
XYZ. Exatamente.
A gente tem
cabelo,
essa mania.
Ai, menina, tô passando um não sei o quê. Ai, sabe, gente.
Não
precisa. Mas por que
aceita.
A gente faz isso? É aquele lugar daquela falsa sensação de humildade, que na verdade é humilhação. Você tá tirando o teu brilho, tirando o teu glow, tirando tudo pra outra pessoa talvez não se sentir desconfortável.
Sim.
Às vezes acontecia isso nas mesas de reuniões que eu participava. Tinha um superior meu, eu tava com grandes ideias, ele tava falando coisas tão rasas que eu ficava com vergonha. E ficava até meio assim, ai, não vou falar não, vai, deixa. Porque já que tá todo mundo satisfeito com essa coisa rasa que ele tá trazendo aqui, se eu fizer, eu vou brilhar mais que ele. Quantas vezes aconteceu isso até eu me tocar?
Aconteceu também.
Né? Então não, vamos aceitar elogios, porque isso tem também tudo a ver com isso que a gente tá falando aqui. De fazer o nosso pitch da deusa, de se colocar nos espaços, né?
Sim.
E da pessoa também entender o nosso lugar.
Sim,
porque
exatamente.
Se a pessoa te elogia, você fala, poxa, obrigada, né? Realmente, a gente tem dedicado bastante aqui, tenho me dedicado. Acho que faz todo sentido a gente cada vez mais entender as entrevistadas.
Uhum.
E fico bem feliz, tô bem feliz com o meu time, tá? Mas obrigada, porque eu fico sempre aqui procurando
total.
Trazer o melhor.
Total.
Ai, que bom
total.
Que você gostou.
Realmente não, e a gente até dorme melhor, né? Porque quando a gente cede, como você falou, em geral a gente chega em casa e fica remoendo aquilo. De nossa, putz, eu poderia ter feito a mais, eu poderia ter me posicionado, eu poderia ter respondido diferente. Então, começar a exercitar, fazer ali na hora e
isso não
e
é
falar.
Egoísmo, né? Porque
exato.
Eu sempre falo, gente, a gente tem que ser protagonista da nossa história. Então tem hora que é só você, a primeira pessoa. Teve uma época nos anos 2000, que o RH… Ele incentivava as pessoas a falar em terceira pessoa. Quem falasse em primeira era uma pessoa egoísta. Então, nem todo mundo corporativo era isso. Então, você ficava, fazia um baita de um projeto, virava à noite pra fazer o projeto e ia apresentar e ficava, porque nós projetamos? Porque nós, não sei o quê. Eu achava aquilo um saco.
Nossa.
Eu ficava, gente, nós nada. Eu que fiz tudo isso.
Eu que fiz,
tive
exatamente.
Que decupar a pesquisa Nielsen, virar à noite. Tive que fazer PPT sozinha, porque ninguém deu verba pra eu poder fazer o negócio. Eu tive que virar designer também. Enfim, eu fiz tudo isso aqui sozinha e agora eu tô falando em terceira pessoa, né? Isso me incomodava de um jeito. Agora não, a gente tem uns momentos certos de colocar as outras pessoas na nossa narrativa.
Sim.
Mas na hora de brilhar, tem que falar, gente, vou apresentar aqui um projeto. Esse projeto, eu criei toda a estratégia, liderei essa estratégia. Trouxe alguns insights, meu time dividiu aqui também alguns insights com a gente. Eu quero apresentar para vocês agora o resultado do que foi construído aqui. Ponto. Eu não vou falar nós o tempo inteiro. Teve um momento, sim, que foi eu que conduzi.
Você sabe dividir ali, né? É. Deixar claro que você teve um papel principal, exatamente. É. Mas que você contou com a ajuda de pessoas e tal. E eu acho que isso acontece muito dentro das empresas, de ter medo de falar que eu que fiz e tal. Porque também, quando termina ali a reunião, existe a questão do bullying, existe a questão de isolar aquela pessoa que está se destacando e com razão, né? Então, é muito complicado a gente conseguir deixar essas amarras. Eu lembro que na pandemia, trabalhando de casa, enfim, eu tinha uma diretora que… ela não sabia exatamente o 360 ali da equipe. E eu sabia, porque eu era editora já tinha um cargo de liderança. Mas eu queria mais, eu queria chegar à direção. Mas isso assim, quando ela saísse, quando fosse a minha vez, não precisava puxar o tapete de ninguém pra isso. Mas eu sabia que eu tinha que me preparar pra quando eu sentasse naquela cadeira. Então eu já prestava atenção, sim, em toda a equipe. E aí, a gente foi pra uma reunião de board, assim, tal, online, né? No Zoom, e fizeram uma pergunta pra ela, que sabe, tipo, travou, mas ela que tava travada, sim, não era conexão. E eu sabia que ela não sabia. O que que eu fiz? Ao invés de abrir o microfone e falar, olha, isso, eu mandei por WhatsApp pra ela, olha, fulana, é isso. E aí a fulana, eu não tava esperando reconhecimento, mas ela vira e fala, não, então, porque eu fiz isso, tal. E eu fiquei tão decepcionada, eu acho que aquela foi a primeira e única vez que eu fiz isso pra nunca mais, sim, porque ela não precisava exatamente me dar o crédito, mas no fundo ela precisava. Ó, conversei aqui com a Lu,
sim,
sabe?
Ela precisava de alguma forma, exato, te dar um crédito, né? Mas falar a assim, gente, Lu, obrigada aqui por esse… A Lu me deu aqui um sinal
isso,
aqui.
Isso, pronto.
Deixa eu só falar desse ponto de vista desse assunto aqui, pá.
Exato.
É honestidade, né? É. Eu digo que assim, navegar no mundo corporativo é um desafio muito, muito grande. Então, a gente tem que aprender narrativa, extremamente importante. Observação de pessoas, muito importante. Outro pilar, aliados. Quem são seus aliados? Não é,
sim,
todo mundo que vai ser
exatamente
seu aliado. Quem são seus aliados? Pode ser três. Uma pessoa. Mas você tem que saber com quem que você pode contar. Pra chegar, às vezes, numa reunião, você combinou a reunião antes, tá? Porque não é na reunião que você vai resolver a reunião. A reunião é só o mise-en-scène, ali é o teatro.
Sim,
você resolveu isso no cafezinho, você resolveu isso no network, no corredor. Você parou a pessoa e falou, Lu, amanhã a gente vai ter uma reunião, eu vou tratar sobre isso e isso. Qual é o teu ponto de vista? Você acha que tá bom? Vou falar desse jeito. Você me dá uma força lá?
Boa.
Eu vou apresentar, você joga pra mim o teu ponto de vista lá? Não, Vivi, pode deixar. Aí a hora que chega na reunião,
já tá
todo mundo ali orquestrado. Agora, se você vai de coração aberto, mais uma vez, se prepare. Você vai de coração aberto e não tem um aliado ali pra poder puxar e soltar quando precisa, você tá lutando sozinha. Então, essa estratégia é muito boa. Agora, dá pro oponente ou dá pro seu suposto aliado informações que ele use só a seu bel prazer e não te puxe também,
exatamente,
pra brilhar junto.
Não faz sentido.
Aí é um aprendizado, né? Que você,
sim,
teve,
nunca
eu também
mais,
sempre tive.
Nunca mais fiz.
A gente vai tendo esse aprendizado. Não, tá bom. Então com você funciona assim? Então boa.
Exato.
Na próxima você vai ficar travada. Beijo, beijos de luz.
Ai, eu… Na próxima você
próxima
vai ficar
você
travada.
Trava. Próxima você finge que caiu a conexão e desliga.
Melhor, mais fácil. Ô, Vivi, e pra finalizar, eu queria que você falasse sobre um livro ou qualquer tipo de conhecimento pra quem chegou até o final dessa conversa e quer saber mais sobre autoestima, sobre autoconfiança. O que que você indica que essa pessoa leia, assista, faça?
Amiga, eu li o Clube da Luta Feminista.
Boa.
E a perspectiva desse livro, que vai trazendo, né, algumas questões sobre as mulheres em espaços diferentes de trabalho, principalmente dentro das redações, né, e como a gente consegue se moldar, ser uma camaleoa, né, ter essas habilidades emocionais para hackear sistema de uma forma… uma escrita de uma forma tão leve, tão inteligente assim pra gente, pra poder…
Sim.
Pro dia a dia, sabe? E traz tantos aprendizados também de autoestima, de autoconfiança, confiança de chegar e falar o que você precisa falar. Que eu acho que é um bom livro, assim, pra… Depois, obviamente, do Quem é Você na Fila,
sim,
do Pão,
sim,
né?
Sim, esse eu já imaginava.
Né? É o Clube da Luta Feminista.
Muito bom. Vivi, obrigada. Aguardo o seu retorno pra contar como foi esse encontro com a Beyoncé no elevador. Porque ele,
nossa,
vai acontecer.
Amiga.
O plano de menina vai ser o número um na América Latina. Eu não duvido. Depois dessa conversa, assim, não tenho a menor dúvida.
Ai,
obrigada por
Xé.
Compartilhar com a gente seu
Muito
conhecimento.
Obrigada. Obrigada também por você estar aí, ser essa mulher maravilhosa.
Obrigada.
Que abre portas, que é tão incrível.
Obrigada.
E eu sou muito orgulhosa, assim, de ser sua amiga e de ver tudo que você vem construindo.
Eu também, obrigada.
Tamo
obrigada.
No corre, né, pra cima e pra baixo, mas estamos conectadas, tamo junto.
Sempre acompanhando, total.
É,
obrigada, Vivi.
Obrigada, Lu.
E pra quem tá ouvindo a gente, obrigada. Continuem compartilhando e até o próximo.